nas ruas, né? A gente consegue ver realmente uma mudança bastante importante do perfil do consumidor em relação à sua tendência de fazer uma aquisição de um novo veículo. O que a gente percebe nas perguntas que foram feitas globalmente, também localmente aqui no Brasil, é um pouco de quais são as expectativas do consumidor em relação à sua nova aquisição, né? Então, a gente tem, pelo que a pesquisa tem trouxe aqui para a gente, a alusão que a gente faz é que o consumidor ele tem uma preferência em manter-se com uma determinada marca ou não, a depender de como essa marca tem conseguido evoluir na sua experiência como consumidor daquela marca como um todo, né? Então, tudo que a gente vem discutindo aqui, o que essa pesquisa tem buscado trazer, Léo, é um pouco realmente dessa experiência do consumidor, né? Como que as marcas buscam se conectar com cada um dos consumidores e, obviamente, consumidor, cada um de nós é um e a gente gosta de ser tratado como um único consumidor, ou seja, como que essas experiências dos consumidores têm sido avaliadas pelas montadoras para que esse consumidor possa, então, fazer a sua avaliação com relação a se manter numa determinada marca ou eventualmente tentar alguma coisa nova. E aí tem uma série de fatores que influenciam essa decisão, né? A gente está em 2026, ou seja, um mundo muito mais moderno, a tecnologia é embarcada em praticamente tudo aquilo que a gente faz hoje em dia, né? Os veículos não estão atrás disso, pelo contrário. Os carros hoje já oferecem uma série de features, né, de tecnologias que permitem o consumidor ter acessos diferentes ao longo da sua jornada e, obviamente, muitos dos consumidores passam muito tempo do seu dia dentro de um veículo, ou seja, ter esse acesso à tecnologia pode fazer uma diferença significativa para esse consumidor, bem como outras questões também, né, a forma, o modelo do veículo como um todo, um modelo mais moderno, se discute já desde essa pesquisa de 2022 para cá, ela vem trazendo também um pouco dessa perspectiva a respeito da eletrificação, né? Ou seja, aí uma pegada um pouco mais voltada também à economia, né? Que pode se ter com o veículo elétrico, também um pouco da pegada de carbono, dos grandes centros como a própria cidade de São Paulo, tendo um pouco mais de volume de carros elétricos, acho que isso beneficia todos, né, que aqui vivem por conta de uma melhor qualidade de ar. Enfim, tem uma série de fatores, que acho que para começar aqui, Léo, que influenciam sim essa tendência ou não de seguir como fiel, né, a uma determinada marca.
Agora, esse olhar do consumidor brasileiro é parecido com o dos consumidores de outros mercados ou tem algum fator que é específico do consumidor brasileiro que faz o consumidor brasileiro brilhar mais os olhos?
São similares, as questões são similares, mas é um pouco mais forte no Brasil a questão da tecnologia. O consumidor brasileiro ele tem uma expectativa um pouco maior do que a média global com relação a tecnologias. O que, que essas tecnologias podem melhorar na qualidade de vida desse consumidor como um todo, né? O que essa tecnologia pode fazer para que o consumidor tenha uma experiência um pouco mais agradável com aquele veículo ao longo da sua jornada como um todo. Então, isso tem sido, de fato, um fator bastante importante, né? O que eu consigo ter de conexão, o que esse veículo pode fazer, por exemplo, quando eu entro no veículo, o que ele pode já ajustar o banco à minha posição, retrovisores, enfim, uma sugestão de que rota que eu possa fazer, porque praticamente todos os dias eu me locomovo para o mesmo local. Enfim, tem uma série de tecnologias que eu acho que se conectam com o consumidor um pouco mais moderno, né? Então, apesar da pesquisa ter trazido aqui todas as faixas etárias, eu acho que independentemente da faixa etária, o consumidor ele já é um pouco mais moderno do que nós éramos no passado. E sim, existe uma expectativa de que a tecnologia possa fazer com que minha qualidade de vida possa ser melhor.
O CBN Autosport faz agora uma rápida pausa. A gente volta já conversando com Paulo de Tarso, sócio líder da indústria de consumo da consultoria Deloitte. A gente continua conversando aqui sobre o que tem mudado no momento da decisão de compra de um carro novo na cabeça do consumidor brasileiro. A gente volta já.
CBN Auto Esporte. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
O Riacho Fundo 1 está com inscrições abertas para uma oficina gratuita de teatro que une artes cênicas e audiovisual e será encerrada com a montagem de um espetáculo. A formação oferece 20 vagas para jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade, com preferência para moradores da região. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho e as aulas começam no dia 3 de agosto, sempre às segundas e quartas-feiras, das 7 às 10 da noite, na Administração Regional do Riacho Fundo 1. Durante cerca de 4 meses, os participantes terão aulas práticas e teóricas que exploram os limites entre a realidade e ficção, utilizando a câmera e a projeção de vídeo em tempo real durante as cenas. Ao final, o grupo montará um espetáculo com 10 apresentações, sendo 8 voltadas a estudantes de escolas públicas e 2 abertas ao público. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Auto Esporte.
O CBN Auto Esporte está de volta hoje falando com o Paulo de Tarso, da consultoria Deloitte. Ele que explica os detalhes de uma pesquisa que mostra como a cabeça do consumidor brasileiro está mudando na hora de comprar um carro novo.
E com essa abertura maior, né, do brasileiro a essas novas tecnologias, como que fica a nossa fidelidade a uma marca em comparação com o resto do mundo? O brasileiro ele é mais ou menos fiel do que o resto do mundo em termos de fidelidade? Enfim, que percentuais que a sua pesquisa trouxe sobre isso?
Super interessante essa pergunta, porque foi teve uma pergunta que foi feita na pesquisa, localmente, globalmente, que é quantos dos veículos atuais, né, novos adquiridos pelos consumidores, se eles eram da mesma marca anterior ou não, né? E o Brasil ele figura com 35% de recorrência, ou seja, o consumidor comprou a mesma marca que a anterior, que ele já possuía, sendo que a média global é de 39%. É singela aqui a diferença, mas mostra, acho, aquilo que novamente a gente tem visto nas ruas aqui no mercado brasileiro. Ou seja, realmente o consumidor mais aberto a experimentar o novo, a verificar como que esses veículos hoje se conectam com a modernidade que a gente, né, todos nós temos vivido, né, aqui no Brasil, como que essas tecnologias podem fazer diferença novamente para o consumidor como um todo e também, obviamente, conectando um pouco o custo e a oportunidade, ou seja, o preço linkado com a oferta de tecnologia que aquele veículo traz, o que aquilo pode realmente fazer de diferença para aquele consumidor, sem perder também de vista, acho que o glamour que ainda acho que o consumidor brasileiro sempre, como você mesmo disse, Léo, é um investimento super importante para o consumidor brasileiro comprar um veículo. Eu não tenho esse dado, mas vocês mencionaram aqui R$150 mil, né, uma média aí hoje de aquisição de novo veículo, é um investimento super relevante, super importante. Então, você tendo um veículo mais moderno, né, com uma tecnologia mais avançada por um preço atrativo, eu acho que isso também entra em conexão aí com essa questão do glamour que o consumidor também espera ter.
E pelo que você falou, para além da compra do carro, tem uma certa expectativa, queria te ouvir sobre isso, ou pelo menos uma oportunidade para que tenha ali um contato do consumidor com a montadora por um tempo um pouco maior. Ou seja, está correto dizer, pelo que o estudo está mostrando, que a compra do carro deixou de ser a última etapa de um processo em que a pessoa pesquisa, busca, faz o test drive, compra e acabou, e passa a ser, na verdade, o primeiro momento de, na verdade, uma relação um pouco mais longa. É parecido com o que a gente tem hoje em dia com outros produtos que não o próprio carro, né?
É isso mesmo, Guilherme. E é super interessante. Vou tentar fazer duas analogias e conexões aqui, se vocês me permitirem, né? Eu estava aqui um pouco antes comentando com vocês a respeito do mercado consumidor como um todo, né? E cada vez mais o que a gente percebe no mundo de consumo, cada um de nós aqui somos consumidores, mas o mundo de consumo é, a gente pode sim fazer uma aquisição de um produto determinado, específico que a gente quer, eventualmente por um preço mais barato, se a gente eventualmente usar uma tecnologia, mas muitas vezes o que a gente quer não é só comprar um produto, o que a gente quer é ter, experienciar aquele produto e falar, poxa, essa aqui é a melhor decisão que eu tomei, por isso estou comprando esse produto. Então, isso é um fator super relevante, né? Então, isso se aplica a aparelhos celulares, aplica a praticamente tudo que a gente adquire no nosso dia a dia e se aplica também a veículos, né? A carros. Por outro, também uma outra, talvez, consideração importante que a gente tem é que todos os consumidores como um todo, eles também esperam ter algum tipo de conexão contínua com aquela marca. Ou seja, qual vai ser a experiência que eu vou ter com essa marca após a minha aquisição, né? Então, muito bacana, eventualmente, uma experiência de aquisição, mas e depois disso? O que vem, né? Eu vou continuar tendo uma experiência positiva? Vou continuar tendo realmente alguma coisa que vai fazer diferença no meu dia a dia? E aí tem vários exemplos que, eventualmente, poderia até colocar. Se vocês quiserem, posso colocar um exemplo prático aqui para vocês, mas que também pode ser levado para a vida de consumo de veículos como um todo, né? No final do dia, uma experiência, uma tomada de decisão de compra hoje não é garantia de que eu tomarei a mesma decisão de compra no futuro. Então, garantir que essa experiência do consumidor, a partir do momento da aquisição, seja a melhor também durante a vida útil do veículo, é o que vai fazer com que o consumidor escolha novamente ficar naquela marca, ou não, né? Então, acho que eu coloco um pouco desse panorama aqui para você. O que a gente vê também pela pesquisa, só para talvez fazer uma outra conexão aqui, Guilherme, é que, diferente um pouquinho aqui o Brasil do restante do mundo, a gente colheu de que muitos consumidores hoje acabam tomando a sua decisão de fazer uma aquisição de veículo por influenciadores digitais.
Sim.
Mais do que, eventualmente, dentro de uma concessionária, dentro de uma loja de veículos como um todo. Então, mostrando uma outra tendência de talvez mais conexão do brasileiro com mídias digitais do que o restante, né, do mundo, e fazendo que essas formas de consumo ou influencers também possam mudar um pouquinho, né, ou sugerir um pouquinho os próximos passos, né, dos consumidores em relação à sua marca.
Paulo, essa chegada das marcas chinesas ao Brasil, né, nesses últimos anos, enfim, pela percepção que vocês têm aí pelas pesquisas, pode ser considerado que isso acelerou esse processo de queda? Não sei nem se houve realmente uma queda, né, da fidelização, né, do consumidor brasileiro. E quais fatores, né, desses que a gente conversou aqui, né, eletrificação, tecnologia, vocês detectaram assim ser o mais importante para explicar a ascensão dessas marcas chinesas no mercado brasileiro?
Sim. Então, só para a gente talvez fazer aqui uma alusão, né? Saindo um pouco até do contexto da pesquisa como um todo, sempre algum movimento importante, um movimento mais brusco, tem que ter algum tipo de disrupção, né? Então, se a gente voltar alguns anos atrás, a gente tinha só um aparelho celular, né, que fazia ligações e mandava um texto. De repente, veio uma disrupção, um aparelho que ele faz praticamente tudo, né, que o consumidor nem sonhava em poder fazer, né, nem pensava que poderia ser possível fazer. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que Algumas empresas, né, até fazendo alusão a empresas que começam suas jornadas, né, empresas mais novas costumam fazer com que seus processos sejam mais rápidos, mais ágeis e assim se posicionar um pouco mais rapidamente também no mercado. Então, eu acho que tem um pouco do contexto de que as empresas mais jovens, quando elas chegam, elas têm um pouco mais de velocidade para chegar no determinado mercado e trazer o seu produto. É uma característica, eu acho que praticamente todos os segmentos de atuação, independentemente de onde seja, né? Uma nova empresa ela tem uma velocidade maior de tomada de decisão. E aí, como consequência disso também, quando a gente traz para o mercado do setor automotivo, você trazer essa disrupção com tecnologia, você trazer essa disrupção com modelos, né, modernos, né, com que visualmente sejam mais atrativos ou chamem a atenção do consumidor, isso acaba fazendo com que um movimento seja um pouco mais acelerado de experimentar. Poxa, é bonito, tem tecnologia, o preço é atrativo, vou experimentar, né? Então, tem um pouco dessa pegada, tem uma questão realmente psicológica envolvida, né, nesse ambiente do processo de tomada de decisão de compra de um produto. E eu acredito que, pelo que pela pesquisa trouxe aqui para a gente, inclusive, são esses os principais fatores, são o que nós temos mencionado aqui. Então, tecnologia tem sido um fator realmente disruptivo, ele tem trazido aqui uma pegada relevante para o consumidor realmente tomar sua decisão com relação à aquisição do veículo. E um segundo fator relevante também é essa pegada do veículo mais eletrificado, um veículo que pode trazer uma redução no consumo, sendo desde que, obviamente, o investimento na sua aquisição não seja tão mais elevado, né? Então, que no final das contas, a conta financeira acaba sendo positiva. E aí, com seus diversos modelos de veículos eletrificados, seja o próprio 100% elétrico, seja o veículo híbrido, e como eu acho que cada um de nós também tem um perfil diferente, se eu estiver me alongando aqui, vocês, por favor, fiquem à vontade de me interromper, tá? Mas tudo depende também daquele perfil de consumidor, né? Consumidores que ficam mais tempo na estrada do que eventualmente em cidades, têm uma tendência a ter veículos com motores a combustão, do que aqueles que residem numa cidade como essa de São Paulo, com trajetos talvez um pouco mais curtos, em que seja possível você ter uma base de recarregamento recorrente cada 2-3 dias, em que você possa usar o veículo 100% elétrico, ou aquele mix que o híbrido, que eu acho que é a principal tendência do mercado, né, pelo que nós temos percebido no dia a dia, de entrar nesse mercado que faz as duas pontas, né, atende os dois objetivos.
Eu queria te perguntar sobre isso, Paulo, porque quando a gente fala da eletrificação, os carros elétricos ou híbridos têm vendido mais, mas ainda são uma parte menor do nosso mercado. Eles podem ser uma tendência, mas ainda são, não sei se dá para dizer que é um nicho, mas são um mercado ali mais específico. O estudo de vocês também foi atrás de entender o que existe de entrave, o que existe de receio, né? Como Sim. é que o consumidor... Porque nem todo consumidor está 100% aceitando essa ideia. Eu lembro que um dos primeiros CBN Autosport que a gente fez aqui anos atrás falava sobre o range anxiety, a ansiedade de saber se a autonomia do meu carro vai ser suficiente, se vai ter um ponto de recarga no meio do caminho, ou se eu posso acabar ficando sem bateria no meio do caminho. Isso mudou? O consumidor brasileiro já está aceitando um pouco mais isso ou ainda tem alguns entraves que precisam ser resolvidos para, de fato, esse mercado deslanchar?
Olha, conectando com o que eu mencionei anteriormente aqui, Guilherme, eu acho que, novamente, depende um pouco do perfil do consumidor. Por conta das questões, como você mesmo colocou aqui, de infraestrutura, né, de reabastecimento dos veículos elétricos, eventualmente isso pode vir a ser um entrave quando você tem a utilização daquele veículo para grandes viagens, viagens um pouco mais longas. Então, aí novamente conecta um pouco com o perfil do consumidor, né? Acho que o Brasil ainda não tem uma base de recarregamento aqui suficiente, talvez, para viagens mais longas, mais densas e em determinadas regiões do Brasil como um todo. Então, isso pode continuar a ser um entrave no momento de tomada de decisão. Agora, quando a gente vai para grandes centros, né, como a cidade de São Paulo, outras capitais do Brasil, existem sim consumidores que costumam percorrer ali grande parte do seu tempo dentro da própria cidade ou se deslocando de uma cidade para outra, em que o veículo eletrificado, 100% elétrico ou o híbrido, possa sim atender as suas necessidades. E o estudo trouxe sim. Então, mas antes de falar sobre o que ele trouxe, o resultado dele, quais são os principais entraves, só para trazer um pouco do perfil, né? Então, o Brasil ele tem hoje 51% de participação ou de consumidores que ainda continuam tendo veículos 100% a combustão, contra 50% global, ou seja, praticamente no mesmo patamar. O que traz um pouco de diferença aqui no Brasil é que globalmente já tem 21% de veículos híbridos, enquanto o Brasil tem 18% de utilização de veículos híbridos, e aí um pouco diferente do que outros países, a gente tem 5% apenas, né, o 100% elétrico, 5% de veículos, enquanto globalmente 9%. Uhum. Por que dessa visão hoje, né? Eu acho que talvez em outros países mais maduros o veículo elétrico chegou um pouco antes, então tem um tempo de maturação aqui ainda do mercado brasileiro com relação a esses veículos. A gente percebe, como você mencionou, um crescimento super significativo, 200%, né? De emplacamento de veículos importados eletrificados. Então é uma tendência talvez de uma aceleração grande aqui no Brasil. Mas outros fatores também são, os consumidores não têm uma base de carregamento dos veículos na sua própria residência, o que isso pode vir a ser um entrave. Ou seja, como que eu posso fazer uma questão de veículo elétrico se eu ainda não tenho na minha própria residência ou no meu local de trabalho uma forma de recarregar esse veículo, né? E as opções também que existem de base de recarregamento públicas não são também tão bem ofertadas que possam ainda permitir que esse consumidor tenha uma decisão um pouco mais firme de ir para esse caminho de adquirir um carro 100% elétrico, né? Então, acho que esses são um pouco dos entraves que ainda a gente se encontra no Brasil e que, obviamente, existe uma oportunidade muito grande, não apenas as montadoras, mas outros ecossistemas como um todo em trabalharem e atuarem para que esse mercado possa ser ainda mais abrangente no Brasil.
Muito bem, deu para ter um panorama interessante do que está mudando, e está mudando muita coisa, não só no mercado, mas também na forma como o brasileiro enxerga essas mudanças e está disposto ou não a encarar cada uma delas. Foi uma boa atualização aqui sobre tudo isso. Paulo de Tarso, sócio líder da indústria de consumo da Deloitte, obrigado pelo seu tempo, pelas suas explicações e até uma próxima aqui no CBN Autosport.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês.
Valeu, Léo.
Valeu a todos.
CBN Autosport que fica por aqui. Obrigado também pela sua companhia em mais essa edição. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Isabel Gomes, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Lembrando que você pode assistir essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Tem a versão em podcast, em todos os aplicativos de áudio, também no site e no aplicativo da CBN. E no rádio a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia. Até mais.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 26 de julho de 2026, o governo dos Estados Unidos negou que a missão de diplomatas americanos prevista para o Brasil tinha o objetivo de interferir nas eleições. Em nota, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que seria uma visita de rotina. Ele ainda classificou como mentira sem fundamento as alegações de que a iniciativa buscava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. O comunicado também destacou que o secretário assistente do Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Riley Barnes, e o secretário assistente adjunto, Samuel Sampson, tinham viagem prevista para Brasília entre os dias 27 e 30 de julho. A agenda incluiria reuniões com integrantes do governo, líderes religiosos e representantes da sociedade civil. A intenção era discutir integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. A manifestação foi divulgada após o Itamaraty negar os vistos de entrada aos dois. A 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje, com 4 jogos. O Ceará visita o São Bernardo no 1º de maio, enquanto o Criciúma recebe o Náutico no Heriberto Rios. As duas partidas estão marcadas para as 4 da tarde. Já às 6:30, O América Mineiro enfrenta o Goiás no Independência e o Londrina encara o Novo Horizontino no VGD. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito bom dia, você amigo e amiga, ouvintes aqui do CBN Esportes. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até o meio-dia com muitas atrações neste domingão. É, acabou a Copa do Mundo. Então, voltamos ao Brasileirão e vem Libertadores e Copa do Brasil, Brasileirão Feminino. Retomamos a nossa vida normal agora, né? Sem a Copa do Mundo, que não foi nem um pouco agradável para o futebol brasileiro, mas teve lá seus grandes momentos, momentos marcantes, um título fantástico da Espanha. Mas a gente vira essa página e vamos seguir nesse ano frenético de 2026. E vocês, sempre juntos com a gente. Muito obrigado a você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Estamos ao vivo pelo YouTube, estamos ao vivo pelo Globoplay. E como eu falei, né? Brasileirão Feminino também está de volta. Daqui a pouquinho o assunto do Convocadas. Vou conversar com a Michele Silva para a gente dar uma atualizada, né, também na temporada do futebol feminino, que nessa semana teve os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Brasileirão Masculino também é assunto do programa de hoje. No debate da bola, vou conversar com Carlos Eduardo Mansur. E aí? A Copa deixou uma lição, deixou algum recado, deixou algum legado para a sequência da temporada do futebol, não só brasileiro, mas futebol mundial? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o meu xará Mansur. No CBN no Campo dos Negócios, o tema também vai ser o futebol feminino. Por quê? A partir de agora, mais do que nunca, a gente está na contagem regressiva para a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil, no ano que vem. E é um momento importante, né, para o crescimento ainda mais dessa modalidade. As projeções de investimentos, a valorização comercial, tudo isso deve marcar a caminhada do futebol feminino até 2027. E a gente vai analisar todo esse cenário no CBN no Campo dos Negócios. Vou conversar com a Mônica Espiridião. Ela é CSO da agência F-Sports. A F-Sports é responsável com exclusividade pela comercialização dos direitos do futebol feminino da CBF no ciclo 25-29. Daqui a pouquinho esse vai ser o tema aqui no CBN no Campo dos Negócios. Vamos falar do vôlei brasileiro, mas com uma preocupação enorme voltada para o vôlei masculino, até porque existe hoje uma grande diferença. O vôlei feminino, por exemplo, está neste momento em quadra. A seleção feminina está tentando um título da Liga das Nações. Jogo equilibradíssimo contra a Turquia, a fase final disputada em Macau, na China. Brasil e Turquia estão empatando em 1-1. Primeiro set deu Brasil 25-23. Aí a Turquia deu o troco, igualzinho, hein? 25-23 também. Começou agora o terceiro set. A seleção feminina continua numa posição de protagonismo. Já a seleção masculina, gente, enfrenta uma crise técnica sem precedentes. É o pior momento desde a conquista da primeira medalha olímpica do Brasil em Barcelona. Eu estou falando de 1992. E quem estava em quadra em 1992? Carlão, capitão da seleção, é o nosso convidado de hoje para a gente analisar, traçar esse diagnóstico. O que está acontecendo com o vôlei masculino brasileiro, que empilha resultados ruins na sua seleção adulta, e na base os resultados são ainda piores. Perdemos completamente o protagonismo. Por que isso está acontecendo? Um dos destaques do programa de hoje, que também vai ter o Saúde em Movimento com Patrícia Giulianelli, recebendo o Head de Produto do Desafio da Ponte, o Pedro Pereira, mais uma vez a Ponte Rio-Niterói. A maior ponte do Hemisfério Sul será a pista de corrida para mais de 6 mil atletas. A corrida vai ser realizada no próximo domingo, já vai firmando novamente espaço no calendário nacional. E agora a provocação. É, Renatão. Renato Silva aqui nos trabalhos técnicos. Gabriel Freitas na coordenação de estúdio. A pergunta de hoje é a seguinte. E você vai participar pelo zap do programa. Código do Rio de Janeiro 21. 99764-2381. 99764-2381. Já pegou seu café? Já peguei o meu aqui, ó. Tava quente até que minha língua antes de entrar lá. Agora tá melhor. Acabou a Copa, tá? Não vou fazer mais pergunta de Copa, não. Cansei de Copa do Mundo. Agora só daqui a 4 anos, tá? Só daqui a 4 anos. Deixa a seleção dar um refresco pra gente também. Carlo Ancelotti, né? Vamos dar um refresco dessa turma aí, porque, né? Tô legal. Mas aí a gente tem que voltar a olhar pro time de coração, né? Voltar a olhar pro time de coração. Eu sei. Pra você aí, ó, tá difícil, né? Tá difícil. Era melhor continuar a Copa, né? Pra alguns era melhor, continua a Copa. Vai até o final do ano a Copa, porque eu não quero ver o meu time que tá me dando muita dor de cabeça. Mas pra você aí, né, volta logo, porque tô próximo do título. Eu tô bem, eu vou conquistar o título. É, eu tô na disputa, eu tô na parte alta da tabela. Chega de Copa, eu quero ver meu time em campo. Então, Brasileirão voltou. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Você tá indo, né? Você tá indo, né, Renan? Ontem, Vasco 1, Mirassol 1. Santos 2, Chapecoense 2. 2 gols do Neymar, né? Mas ninguém andou, hein? Não adiantou a vida de ninguém aqui. Tá todo mundo lá embaixo na tabela. Santos, Chapecoense, Vasco, Mirassol. Empates que não resolveram a vida de ninguém. Já o Atlético Paranaense, que campeonato faz o furacão, hein? Tá grandão no retrovisor do Flamengo, que é o segundo colocado. Ontem venceu mais uma. 4 vitórias seguidas no Brasileirão. Venceu mais uma e venceu o Internacional. É, Internacional. Você, torcedor colorado. É? Você não queria que a Copa tivesse acabado, né? Pra voltar essa dura realidade. Ô, campeonato ruim do Internacional. Cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Tá batendo na porta o Inter. Tá doido pra entrar na zona de rebaixamento. Jogos de ontem. Atlético Paranaense 2-0 no Internacional. Hoje tem Cruzeiro e Botafogo, tem Bahia e Corinthians, tem Bragantino e Coritiba, tem Grêmio e Fluminense, Flamengo e São Paulo, Remo e Vitória e Palmeiras e Atlético Mineiro. A pergunta de hoje é a seguinte. Pode cornetar. Espaço aberto para a paixão falar. Brasileirão tá de volta. O que você espera do seu time na volta do Brasileirão? E aí? Vai ter recuperação? Vai ter sofrimento até o fim? Vai brigar firme pelo título? Ninguém segura mais? Vai arrancar de vez pra conquista? Você, torcedor do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Santos, do Fluminense, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, da dupla Grenal, que tá difícil pra caramba, mande a sua opinião. O que você espera do seu time na volta do Brasileirão? Código do Rio de Janeiro 219-9764-2381. O programa está só começando. Muito, mas muito obrigado pela sua parceria. Vamos juntos, até o meio-dia.
CBN Esportes. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Convocadas.
Oferecimento, Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Michele Silva, ao vivo com a gente aqui no Convocadas. Tudo bem, Mi? Bom dia!
Tudo bem, Éboli? Bom dia para você, para todo mundo que está na nossa audiência.
É isso. Tem gente, Mi, que gostaria que fosse Copa todo mês, né? Mas não dá para ser Copa todo mês, então temos que voltar aqui à nossa rotina de temporada, né, do futebol brasileiro, masculino e feminino. É, não tem jeito. A Copa é só de 4 em 4 anos, Mi. É,
eu vi o pessoal falando, né, nessa de expectativa de voltar, e principalmente o calendário do Brasileirão masculino, né, a galera que tá na parte de baixo da tabela tá sofrendo, e o pessoal falando, tá, foram as férias dos jogadores e as férias dos torcedores, sem, né, dúvida. Quando que acontece?
É, as férias que podem ser boas ou ruins, só no final do ano, só no final da temporada que vai firme aí nesse calendário frenético que não para. E a volta do futebol feminino, né? Vamos falar sobre essa volta também, porque tivemos, a partir de sexta, já desde sexta-feira, né? A 13ª rodada do Brasileirão Feminino, o início da 13ª rodada. No futebol feminino não tem asterisco, está todo mundo na mesma página. Então a rodada começou na sexta-feira. E também tivemos nessa semana jogos importantes pela Copa do Brasil. Quer começar por onde?
Vamos de Copa do
Brasil.
Vamos
de Copa do Brasil, então.
Isso, porque a Copa do Brasil a gente conseguiu aí ao longo dessa semana, né? Fomos detalhando também no estúdio CBN, trazendo ali todo esse processo de construção das quartas de final, que a gente teve todos os classificados, né? Flamengo, Fluminense, Bragantino, Inter, Galo, Ferroviária, Bahia, São Paulo. E na sexta-feira tivemos o sorteio que definiu tanto os confrontos como também os mandos de campo dessa próxima fase. E aí deixa de ser jogo único e passa a ser ida e volta. Então são dois confrontos. Aí a gente teve as definições, portanto, do Flamengo, que vai enfrentar o Fluminense. Então teremos um clássico Fla-Flu nessas quartas de final.
Olha
só, o Fluminense. É, um jogo grande, né? O Fluminense passou pelo Cruzeiro na fase anterior, 2-1. Então, um grande resultado do Fluminense, um dos resultados mais importantes e mais impactantes que a gente teve na fase de oitavas de final. O Flamengo passou pelo 3B, e aí um resultado mais simples, 1-0, que foi até uma tendência aí das oitavas, vários times passando pelo placar mais simples. E o encontro entre esses dois no Brasileirão feminino aconteceu na 11ª rodada, então já se encontraram. O Flamengo venceu por 1-0, mas é um duelo muito equilibrado, não só por ser clássico, mas pelo momento que as duas equipes vivem. O Fluminense vai decidir em casa, mas a gente sabe, né, se tratando de Fla-Flu, fica tudo muito em casa.
Esse equilíbrio se dá pelo crescimento do Fluminense, principalmente no futebol feminino?
Sim, o Fluminense, assim, tá conseguindo competir muito bem. E para mim, contra o Cruzeiro, fez um dos melhores jogos do Fluminense na temporada, assim. do ponto de vista de entrega, de recuperação, teve ali uma reviravolta dentro do jogo, né, de fazer o gol, tomar em sequência e depois já conseguiu de novo ficar na frente no placar. E não era qualquer equipe do outro lado, né, um Cruzeiro que mesmo num dia não muito inspirado ainda é o Cruzeiro vice-campeão brasileiro. Então o Fluminense, ele para mim está num momento assim de crescimento. O Flamengo também, né, o Flamengo também tem muita qualidade técnica individual. Então eu vejo um confronto assim muito equilibrado para essas quartas, não só por ser clássico, mas pelo momento das duas equipes.
Uhum. Vamos passear pelos outros confrontos. Então, aliás, o Cruzeiro, ele tudo bem, ele ainda está brigando, quer dizer, no Campeonato Brasileiro ele está lá na zona de classificação, mas não está conseguindo reproduzir o que fez no ano passado, né?
Está com um pouco de dificuldade, assim, principalmente, e aí eu até não sei, depois a gente vai falar do Brasileirão Feminino, né? Uhum. Mas eu não sei exatamente o impacto de cair na Copa do Brasil em relação ao jogo que teve logo na sequência, né, ao longo da semana ali, contra o São Paulo, para o Cruzeiro, que acabou perdendo nas duas, né?
Nas duas vezes perdeu por 2-1, né? Perdeu 2-1 pro Fluminense, depois perdeu por 2-1 em casa para o São Paulo, né?
Exatamente. Então, assim, eu não tenho certeza se teve esse impacto. A gente vai conseguir constatar ao longo das próximas rodadas. Mas, assim, é um Cruzeiro que tem demonstrado uma insegurança e que tem demonstrado uma certa instabilidade, e a gente, claro, vai ficar de olho nisso, mas me chamou a atenção, assim, o Cruzeiro jogando abaixo do que se espera dele, e dois confrontos que foram marcados por falhas da goleira Camila, né? Então, são dois confrontos aí que tem esse ingrediente a mais, e a gente vai ver como o Cruzeiro vai lidar com isso. Enfim, para dar sequência ali nos confrontos das quartas, sim, Ferroviária e Bragantino, para mim a Ferroviária teve a vitória mais consistente das oitavas, que foi a vitória por 1-0 para cima do Corinthians, para chegar a essa fase de quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O Bragantino passou pelo Botafogo 2-0. A Ferroviária, que é uma das equipes nessa fase de quartas de final, só temos duas equipes que já venceram a Copa do Brasil. Então temos muitas chances para um campeão inédito, como a gente teve no ano
até
passado.
Até porque você não tem aí, né, os dois bichos papões, né? O Corinthians, como você falou, Ferroviária despachou o Corinthians, porque o Corinthians já tinha despachado o Palmeiras.
Exato.
Então, e Corinthians ficou... e Palmeiras não estão nessa disputa, o que abre uma chance considerável para todos os outros, né?
Exato. E eu estava olhando o histórico da competição, né? A Copa do Brasil foi retomada no calendário do futebol feminino brasileiro no ano passado. Mas ela já existia antes, né? Ela tem um histórico que é contabilizado ali em 94, os anos 90, aí principalmente até 2016. E a gente teve muitos campeões diferentes, né? Mas a gente teve o São Caetano muito tempo, a gente teve o Vasco nos primeiros anos ali, né? 94, 95, 98, o Vasco sendo campeão. O São Paulo é o outro time que está nas quartas e que já conquistou esse título aí em 97. Mas assim, pela quantidade de times e só dois já terem o título, é claro, Ferroviária é uma das favoritas aí para essa conquista, é a atual vice-campeã da competição. Mas, assim, podemos ter uma equipe campeã inédita nessa Copa do Brasil de 2026. E para esse confronto aqui, Ferroviária e Bragantino, tem um favoritismo para a Ferroviária, ainda que o Bragantino esteja bem também. Lembrando, as duas equipes já se enfrentaram no Brasileirão de pontos corridos, né, nessa temporada, e o Bragantino venceu por 2-0. Então, tá equilibrado também esse confronto.
Porque no Brasileirão estão mais ou menos numa mesma faixa de pontuação, né? 20-22, Bragantino 20, Ferroviária 22. Estão andando numa mesma toada aí no Campeonato Brasileiro, né?
E aí a Ferroviária ainda joga, né? Vai fazer amanhã um fechamento de rodada contra o Juventude. Mas é isso, assim, tá muito equilibrado. E depois até vou falar sobre esse equilíbrio na tabela aí, que tá bem interessante, do Brasileirão Feminino. Só para fechar a Copa do Brasil, o Inter vai enfrentar o Atlético Mineiro. E aproveitando para destacar, o Bragantino, no confronto contra a Ferroviária, o Bragantino decide em casa. Então o sorteio definiu que o Bragantino decide em casa. Nesse confronto Inter e Atlético Mineiro, quem decide em casa é o Atlético Mineiro. O Inter, na fase anterior, passou pelo Coritiba 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Piauiense por 2-1. E pelo Brasileirão Feminino, dessa temporada, se enfrentaram lá na quarta rodada. O campeonato era bem diferente, mas o Inter venceu por 1-0. Para fechar os confrontos, Bahia e São Paulo, com o São Paulo decidindo em casa. O Bahia passou pelo Itabirito 1-0. E 1-0 também foi o placar do São Paulo para cima do Vasco, Então, o São Paulo, que já venceu a Copa do Brasil lá em 97, agora tem esse confronto contra o Bahia. Para esse confronto, ainda avalia o São Paulo como favorito. Mas temos duelos muito equilibrados nessa fase de quartas de final, com jogos ali no dia 5 de agosto, os jogos de ida, e também na semaninha do dia 19 de agosto, os jogos de volta.
Maravilha. Brasileirão, então, resgatar aqui os resultados da 13ª rodada. Rodada, como disse, começou na sexta-feira, com a vitória do Flamengo, aliás, empate Flamengo e Grêmio 2-2. A vitória do Santos contra o América Mineiro, fora de casa, 1-0. O Internacional vencendo em casa o Fluminense por 1-0. Como já falamos, São Paulo 2-1 no Cruzeiro. O empate entre Misto e Palmeiras, aí um resultado um tanto surpreendente, para não falar surpreendente pra caramba.
Exatamente, muito surpreendente, para não usar outras palavras.
Exatamente. O Bragantino que venceu... Aí jogos de ontem, tá? O Misto e Palmeiras já foi ontem, Bragantino e Atlético Mineiro ontem também, 2-0 para o Bragantino. Hoje, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, a bola rola para Corinthians e Vitória. Às 3 horas da tarde tem Juventude e Ferroviária. E amanhã, fechando a 13ª rodada, Bahia e Botafogo. E sobre esse equilíbrio, né, Mick, você queria falar, o São Paulo... assumiu a liderança do campeonato com 29 pontos, o Corinthians 28, um jogo a menos, pode reassumir a liderança daqui a pouco. O Palmeiras tem 28, o Internacional 23, Flamengo 23, Ferroviária 22, Bahia e Cruzeiro 21. Isso aí é a zona de classificação, os 8 primeiros colocados. Aí vem o Bragantino com 20, Grêmio 18, Santos 17, Fluminense 16, é escadinha, hein? Aí dá um pulinho agora, um degrau um pouco maior, para Atlético Mineiro 12, me parece que aí entra, né, a zona mais crítica do campeonato, a turma que está brigando aí para fugir de rebaixamento. Atlético Mineiro nem tanto, mas Juventude 9, Misto 8, Vitória 6, aí já começa a entrar na zona vermelha. Vitória 6, América Mineiro 6 e Botafogo 5 pontos. E aí, sobre esse equilíbrio que você está vendo na disputa pelo título?
E nessa temporada a gente tem dois times que caem para a Série A2, né? E aproveitando, quatro sobem da Série A2, porque teremos um Brasileirão de futebol feminino no ano que vem com 20 clubes. Então, por isso, essa diferença entre número de equipes que caem e equipes que sobem, né? Na A2 ali a gente tem entre as quatro primeiras colocadas Vasco, Itabirito, Minas Brasília e Atlético, Clube Atlético Piauiense. Então vamos ficar de olho, é claro, mas são essas as equipes que estão subindo, né, na classificação, estão subindo de divisão, então teremos essas equipes no Brasileirão do ano que vem. E essa disputa contra o rebaixamento, ela está muito interessante pelo seguinte, claro que hoje a gente vai ter uma definição a respeito, por exemplo, do Juventude, mas nesse momento, o Juventude que ainda joga pela 13ª rodada, hoje às 3 da tarde, lá em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, ele ainda pode se classificar à próxima fase do Brasileirão Feminino, a fase de mata-mata, porque são 17 rodadas, estaremos fechando a 13ª hoje, e ele pode cair. Então, está tão equilibrado que ele tem chance nas duas partes da tabela, digamos assim. Porque ele pode ainda aparecer entre os 8 primeiros, ele iria a 21 pontos se vencesse hoje a Ferroviária, é claro, depende de uma sequência, de resultados e tudo mais, mas matematicamente ele ainda pode, e ele também ainda está nessa briga lá na parte de baixo da tabela. Então, assim, dá pra gente já cravar que a partir ali do Bragantino, que tem 20 pontos, do nono colocado para cima, então são todas equipes que estarão no Brasileirão de Futebol Feminino no ano que vem, porque já tem a permanência garantida matematicamente, né? Abaixo dessas equipes ainda tem disputa, mas é muito difícil que Grêmio, por exemplo, já com 18 pontos, depende ali de critérios de desempate que, por exemplo, vão considerar saldo de gols. E aí o América Mineiro tem menos 20 e o Grêmio tem 5. Então é muito difícil que o Grêmio não fique na Série A. Agora, ali de Galo para baixo, tudo pode acontecer. Né, ainda mais nesse momento de retomada, né, quais serão as equipes, como elas vão se comportar. Esse empate do Misto aí contra o Palmeiras, eu tenho certeza que ligou o alerta em muita gente de como a coisa pode se complicar nessas quatro rodadas restantes do Brasileirão de Futebol Feminino. Mas claro, fica muito ali entre Juventude, Misto, Vitória, América Mineiro e Botafogo. Já o G8, que são as 8 equipes que classificam a próxima fase, como você bem destacou, tem o São Paulo, tem o Corinthians que pode reassumir essa liderança, o Palmeiras com esse empate surpreendente acaba travando um pouquinho ali uma evolução interessante que vinha o Palmeiras. Já o Inter aproveitou uma boa janela de oportunidade, né, porque contou com o empate do Flamengo. Depende também do resultado da Ferroviária, mas o Inter hoje quarto colocado no Brasileirão Feminino. Flamengo, Ferroviária, Bahia e Cruzeiro. São as 8 equipes que estão se classificando à próxima fase, estão se classificando para a fase de mata-mata do Brasileirão de Futebol Feminino. Aí depois é ida e volta e tudo mais, até chegar às finais. Mas tem sido um Brasileirão muito marcado por esse equilíbrio, porque essa disputa ali pela parte de cima, a gente pode colocar do Fluminense, do Atlético Mineiro, que é o 13º, até todas as equipes que estão acima nessa disputa ainda por vagas, faltando 4 rodadas para a gente concluir o Brasileirão Feminino nessa primeira fase. Então está tudo muito, muito equilibrado.
Legal, é sempre bom, né, para a competição esse tipo de equilíbrio, né, essa competição acirrada aí até as últimas rodadas, isso valoriza ainda mais, né, o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, inclusive, no CB, no Campo dos Negócios, a gente vai seguir falando de futebol feminino, porque a gente, mais do que nunca, agora vai fazer a contagem regressiva, falta um ano aí para o início da Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, e várias portas vão se escancarar aí para a comercialização da modalidade, para a construção de boas parcerias, para ações interessantes. Daqui a pouquinho essa vai ser a temática do CBN no Campo dos Negócios.
É, Boli.
Sim, senhora.
E só para complementar ainda, porque eu acho que tem tudo a ver, assim, conectando as competições nacionais que foram retomadas com a Copa do Mundo de 2027, a gente teve ali durante o sorteio a Aline Pellegrino, que é gerente de competições femininas da CBF, falando a respeito das competições, né, e tudo mais, e ela destacou algo que eu considero muito interessante, foi o seguinte: ela disse que está buscando, né, estão buscando dentro da CBF, para o calendário do futebol feminino, mais jogos de alto nível, mais jogos que sejam decisivos, que sejam de fases mais agudas, foi esse o termo que ela utilizou, porque, segundo ela, isso eleva muito o nível da competição e deixa as atletas também mais preparadas para a competitividade que a gente vai ter no ano que vem na Copa do Mundo de futebol feminino aqui no Brasil. Então, assim, tudo está conectado, tudo que está acontecendo agora estará diretamente conectado ao que a gente vai ver na Copa do Mundo no ano que vem.
Exatamente, ó, citar um número aqui que a gente vai explorar no bate-papo daqui a pouquinho. Um levantamento divulgado pela Women's Sports Trust indica que 80% das marcas consultadas planejam investir em esportes femininos até 2027. Então, e daí a gente tem outros números interessantíssimos aí de fomentação, não só do futebol feminino, mas de todas as modalidades femininas, né? E é um trem importante para a gente acompanhar e ver como as marcas vão se associar, mas principalmente, é claro, ao futebol feminino, que vai ter seu grande momento daqui a um ano no Brasil, com a Copa do Mundo sendo realizada aqui, né?
E vamos ficar de olho no mercado também, né? Porque essa semana foi movimentada, tem sido assim, e está acontecendo um movimento muito interessante, principalmente na Inglaterra, que é o London City Lionesses, que é uma equipe exclusivamente, inclusive a primeira equipe exclusivamente feminina da liga inglesa de futebol feminino. Porque tem a Arsenal, tem Chelsea e tal, mas são todas equipes que têm masculino e feminino. London City Lionesses tem só o feminino, é especificamente dedicado ao feminino. E contratou Alexia Putellas, que era jogadora do Barcelona, a atleta com mais títulos na história do Barcelona, entre homens e mulheres, e contratou a Mapi Leon, também zagueira, assim, que dominou a posição nos últimos anos, zagueira ex-Barcelona. Além de outras atletas também, Diani, jogadora francesa, também de muita qualidade. Então, assim, é uma equipe que está se formando, uma visão de mercado que há muito tempo vários clubes e várias seleções da Europa já estão apresentando e que a gente precisa dar esse passo também, é claro, como clube, para fortalecer também as seleções, né? Sim, e a gente teve também a movimentação da Caroline indo pro Barcelona, né? Caroline, atacante da seleção brasileira, ex-Manchester City, a primeira brasileira a ganhar a Liga Inglesa, né? e se transferindo para o Barcelona. Então, é um mercado que está se movimentando muito e que a gente vai acompanhar aí os próximos dias, próximos meses, mas essa movimentação do London City Lioness, que pertence à mesma dona do Lyon, ex-Lyon, né, hoje Lioness, lá na França, vice-campeão da Champions League na última temporada, tudo isso está muito conectado e a gente está acompanhando essas movimentações porque tudo isso impacta no mercado e impacta em geração de receitas e tudo mais.
Sim, os investimentos não param de crescer, inclusive com os clubes cada vez mais voltando, né, os seus olhares para algo exclusivo para o futebol feminino. O City, ele recentemente inaugurou um centro de treinamento exclusivo para o futebol feminino. O Palmeiras também fez isso aqui no Brasil, né? Um novo centro de excelência exclusivo para o futebol feminino e outros exemplos que mostram esse crescimento de investimento com um olhar exclusivo, como o negócio do futebol feminino se tornando independente do futebol masculino, que é o melhor dos mundos, né? Você ter um ambiente próprio de negócio, de fomentação de estruturas e de talento sem depender do que acontece no futebol masculino. Isso é muito importante para a solidificação da modalidade do futebol feminino. Obrigado, Mi. Beijo, bom domingo, tá?
Valeu, amigo, bom domingo.
Valeu. Daqui a pouquinho aí no CBN, no Campo dos Negócios, a gente vai seguir aqui discutindo o universo do futebol feminino. Mas agora, deixa eu só informar aqui, antes do repórter CBN, a final da Liga das Nações, né? Jogo equilibradíssimo, hein? Equilibradíssimo, Brasil e Turquia. O jogo tá no terceiro set, tá tudo igual. Um para cada lado, um set para cada lado, e tá tudo igual também no terceiro set. 23 a 23, que coisa, hein? Que equilíbrio entre Brasil e Turquia. Primeiro set, 25 a 23 para o Brasil. Segundo set, 25 a 23 para a Turquia. E agora 24 a 23 para a Turquia. Então a Turquia tem a bola do set agora para tentar fechar. Será? 25 a 23 de novo? Não. O Brasil não vai deixar, não. Vamos deixar em suspense. E agora eu vou para o repórter CBN.
CBN Esportes. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 26 de julho de 2026, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um aviso para a chegada de mais um período de instabilidade entre hoje e terça-feira. Além da chuva, há previsão de descargas elétricas, ventos de até 90 km por hora e ocorrência pontual de granizo. De acordo com o órgão, diversas regiões do estado podem registrar precipitações com volumes de até 200 milímetros em 48 horas. 206 cidades já foram afetadas pelas fortes chuvas que começaram na semana passada. Quase 700 pessoas estão desalojadas em 47 municípios. Sete jogos encerram hoje a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 4 horas da tarde, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, enquanto o Corinthians visita o Bahia na Fonte Nova. Três partidas estão marcadas para 6h30. Bragantino e Curitiba, no Cícero de Souza Marques, Grêmio e Fluminense, na Arena do Grêmio, e Flamengo e São Paulo no Maracanã. Os últimos dois jogos serão disputados às 7h30 da noite. Remo e Vitória no Mangueirão, Palmeiras e Atlético Mineiro no Nubank Park. Ontem, o atacante Neymar marcou duas vezes, mas o Santos só empatou com a Chapecoense por 2x2 na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense bateu o Internacional por 2x0 e chegou à quarta vitória consecutiva na competição. Já Vasco e Mirassol ficaram no 1x1 em São Januário e continuam na zona de rebaixamento. No horário de Brasília, 10 horas e 6 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação.